Boa noite. Sou um barco orgulhoso, tenho-te nos braços, tenho-te nos mastros, o último menino. O que cuidou do meu chão está quase salvo. Este é um excerto do poema Páscoa, integrado no livro Êxodo, recentemente publicado. É o segundo livro de poemas da mesma autora. O primeiro livro chama-se Boas Obras e saiu o ano passado. Quem o escreveu é a nossa convidada desta noite, com a particularidade de ser também prata da casa, ou seja, é jornalista na Rádio Renascença há mais de 20 anos e especializada em política.
Olá, eu sou a Susana Martins, aqui na Rádio Renascença, sou conhecida profissionalmente como Susana Madureira Martins, já editei dois livros, As Boas Obras e o Êxodo. Sou jornalista há quase 20 anos.
Como é que começou esta aventura de jornalismo? Foi logo ao princípio?
Sim.
Achaste logo que era a tua vocação?
Sim. Desde adolescente, sim.
E como é que percebias isso?
Não sei. Aliás, tenho discutido isso muito de vez em quando com a minha família. E toda a gente me diz que sempre me ouviram dizer que o que eu queria era ser jornalista.
Mas desde miúda, adolescente, lia jornais,
sim,
devoravas
lia jornais e
livros
via.
E vias televisão?
Sim,
e...
muitos livros, sempre li muita coisa, muitos livros e via jornais e via noticiários, até em algumas colónias de férias onde estive. Era conhecida por ficar pespegada em frente à televisão à hora do noticiário.
Porquê?
Não sei, é um gosto natural,
sim.
Não sei, gosto de atualidade. É isso.
E a família, não tens ninguém nessas áreas? Não há ninguém que tenha...
Jornalismo?
Sim.
Não, ninguém, não.
Tenho um irmão médico?
Tenho um irmão médico, tenho irmãos para todas as profissões, quase.
Tens outro padre?
Tenho um irmão padre.
E
já.
Tens mais?
Sim,
irmãos?
Tenho uma irmã professora, a minha irmã Margarida, professora de português e francês. Tenho um irmão que é engenheiro agrónomo no Algarve.
Um pouco de tudo.
Sim, outro irmão que é advogado.
E...
um informático também, um irmão informático.
E este percurso, no fundo, de jornalista, foi logo depois dos estudos?
Sim.
Começaste logo na Renascença?
Comecei logo na Renascença, sim. Não. Comecei aqui, aliás, fiz na Renascença o meu estágio curricular. Eu estudei na Universidade Católica, na licenciatura de Comunicação Social. De resto, inauguramos, eu e os meus colegas de curso, inauguramos o curso de Comunicação Social na Católica, em Lisboa, em 1991.
E a Comunicação Social dá para várias
social,
coisas.
Sim.
Podias ter ido, em verdade, por outro estilo de jornalismo que não de rádio.
Que não de rádio. Por acaso, rádio nunca pensei fazer, de facto. Mas foi uma oportunidade. Quando, no final do curso, houve uma lista em que nos podíamos candidatar a jornais, rádio. E pus em primeiro lugar a rádio.
Porquê?
Porque havia colegas meus e amigos, agora de sempre, que também se candidataram à rádio. E eu.
E entraram também?
E entraram também.
Sim,
uma delas ainda cá está, a Maria João Costa.
É uma faceta importante, de facto, a companhia também.
Sim.
Nos sítios de
Sim.
trabalho, isso é verdade. Mas foi amor à primeira vista ou foi muito complicado? Porque o estilo
rádio
é muito diferente. Eu também passei
Sim.
primeiro pela escrita e depois cheguei à rádio e tive que reaprender a fazer notícias de rádio, não é? Porque é cada ideia numa frase, não pode ser frases muito longas, senão ninguém percebe
Sim.
nada, ninguém fica.
Rádio. Para quem faz rádio, é um amor à primeira vista, é muito difícil deixar de gostar. E passamos a vida a encontrar pessoas que passaram da rádio para outros meios de comunicação social, até televisão, até jornais.
E daqui saem muitos para a televisão, é verdade?
Sim. E
tem
todos
saudades.
Dizem, tem, muitos deles têm saudades, sim.
É o quê? Por causa da adrenalina, ok? Também
sim,
há um bocado
talvez.
De adrenalina diferente
sim.
dos outros meios.
É um gosto muito especial fazer rádio. É muito diferente. Eu gosto muito deste anonimato, não é?
Uhum.
Televisão, por exemplo, nunca
me... Conhecem-te a voz. A voz
sim.
conhecem.
Ah, sim, é verdade. No outro dia, isto é pura das verdades. No outro dia estava numa farmácia, onde eu nunca vou, no Altos Moinhos, em Lisboa. E entrou um senhor e ouviu-me. Eu estava a fazer o meu pedido e ele ouviu-me e perguntou-me: a senhora é jornalista? Sim, sim. Na Rádio Renascença. Sim, sou. Exato.
É
eu
muito
costumo.
Impressionante.
Sim, é impressionante. Então, decorar
Claro,
vozes.
É uma companhia.
É mesmo.
Mas quando entraste, eu lembro-me que também, durante uns tempos, fazias notícias relacionadas com a África.
Sim, durante 5 anos participei num programa que era editado e coordenado pelo António Pacheco, que é um jornalista especializado em questões africanas, e foi de facto uma experiência enorme.
Por exemplo, em que sentido? Porque a pessoa quando entra para a rádio faz experiência a
Sim,
vários níveis.
Sobretudo em perceber as questões africanas e os problemas e a política africana e perceber um bocadinho que muito dificilmente alguma vez a política africana e a sociedade africana será diferente. É, não é um fatalismo nem uma fatalidade.
Sim, é uma coisa estrutural de tradição deles, de identidade diferente.
Sim.
Nós temos esta pretensão muitas vezes de olhar para as coisas segundo a nossa paleta,
Sim.
não é? E impor uma determinada perspectiva que depois não corresponde à verdade, não é? Que é tipo fixar-se numa verdade que nós achamos
Sim.
e depois a realidade é outra.
Exatamente. Porque em África há muito sentido ainda de etnia e do tribalismo e isso influencia mesmo a política africana. Até nos dias de hoje. Na Guiné-Bissau isso é muito visível ainda, a questão das etnias, muitas dessas questões e dos problemas que existem para além na Guiné. Há
no
muito
fundo é
problema
na Guiné-Bissau e não
do
só,
narcotráfico,
não é?
sim.
Pois.
Há muito esse problema da questão social e religiosa que marca muito a política africana.
E esse, agora vou usar essa expressão um bocado em sentido muito mais amplo, tribalismo, entre aspas, não, também não ajuda a ler agora a política daqui e da política também do o que é que se passa
doméstica.
A nível. Sim, por uma vez que tu és uma repórter já há muitos anos também agora no Parlamento e acompanhas toda a vida política portuguesa.
Tribalismo não. Tribalismo não. Mas a questão partidária, sim. É a questão da cor partidária marca muito.
Entrincheira muitas
sim,
pessoas
sim,
e
sim.
as cabeças das pessoas.
Sim, claro. E nos últimos anos isso tem-se visto que há uma grande divisão. E é mais marcante a divisão esquerda-direita, não é uma coisa de branco, cinzento. Há uma, é muito marcada, é muito marcadamente diferenciada.
O quê? O quê?
A questão de esquerda-direita, de ser de esquerda ou ser de direita, não há o centralismo.
Antigamente era
a
mais óbvio, agora é mais disfarçado ou continua
não,
no
não,
fundo
não,
essa?
Eu acho que é mais, eu acho que
está
é mais marcado,
acentuado.
Acentuado, sim. É mais acentuado. Até o discurso político é um pouco nesse sentido.
Isso é um bocado castrador. Por exemplo, se a pessoa está desde sempre no universo da esquerda e outra desde sempre no da direita, vamos chamar assim para simplificar, se acontece uma questão, antes de mais, a pessoa aplica a sua tradição política antes da importância daquilo que está a passar. Sei lá, o Papa, por exemplo, costuma dizer que a realidade é superior à ideia. Tu, na tua atividade de jornalista, vês o contrário. Imagino que isso, há um grande risco de se impor a ideia à realidade.
Os agentes políticos atuam consoante o seu próprio partido.
Independentemente da realidade, tentam usar a realidade em função da ideia do partido.
Claro, é um bocado
Mas
o
não
que
devia
nós
ser
vemos.
Assim, não era?
Bom, mas é o que acontece,
e como
não
é que se faz jornalismo assim?
Desconstrói-se,
como é que tu partes,
não é?
exato, como é que partes para noticiar acontecimentos políticos com este barómetro?
É preciso desconstruir cada coisa, não é? E estar preparado para ser contestado e é preciso desmontar muito o que se vai assistindo, de bastidores até. Há sempre uma certa pressão para não ser exatamente aquela visão que nós estamos a ter.
É, porque
não é?
Muitas vezes, mais recentemente, ou talvez cada vez mais, por causa da influência das televisões e de certo, enfim, onda da
redes
dos
sociais
médias,
também.
Redes sociais, há quase como uma homologação, não é, do pensamento, enfim, de dizer o que é suposto dizer sobre todos os assuntos.
Sim.
Há esta homologação. O que é que faz porque o que tu estás a dizer não é bem a homologação. É preciso preparar-se, desconstruir, tentar dizer a verdade,
claro,
mostrar a realidade independentemente da ideia que querem fazer passar. Mas isso também implica uma certa liberdade, não é? Uma liberdade de discernimento.
Claro.
E às vezes
mas
implica
somos...
ir contra a corrente.
Sim, mas faço meia culpa. Somos muito contaminados pela opinião que se instalou e por meias verdades que partem muitas vezes das redes sociais. E condeno, e a mim própria também condeno, que muitas vezes partamos das redes sociais para fazer notícias. A questão do Panteão foi muito assim que nasceu, não é? Foi muito a partir de uma rede social que começaram as críticas, começaram as reações e partiu-se para...
Isso não é muito assustador, não é um
bocadinho é muito
desanimador para um jornalista que...
É porque...
Eu estou a falar também por mim, porque às vezes acontece a mesma coisa com o Papa e com a Igreja, mas como é que na política ainda deve ser mais dramático.
Está a colocar a profissão muito em causa e é um dilema muito grande para nós, jornalistas, de qualquer meio de comunicação social. E estamos a... Eu acho que estamos a deixar-nos levar por isso. E é um caminho muito perigoso.
O que é que, na tua opinião, permite resistir a isso?
Nem sei bem. Nem sei bem. É resistir de alguma forma.
Pensar
é
por si,
parar
pela sua
um
cabeça,
bocadinho,
talvez.
Não é? É parar um bocado.
Parar no sentido temos... de dar um passo atrás e pensar pela pensar, sua cabeça.
Sim, e pensar se de facto é assim, se podemos ir por este caminho. Porque o imediato está... E o ter que avançar com
sim,
a
notícia...
Sim, é um frenesi,
é uma vertigem de ser o primeiro
sim,
a chegar
sim,
e muitas vezes impreparados,
sim,
não é? Vale
nós,
quase tudo.
Sim, ser o primeiro a lançar um push no telemóvel é, hoje em dia...
Pode ser fatal também, em relação à verdade.
Claro
pois.
Que sim, porque depois corremos depois aquela vergonha de fazer, ter que fazer uma correção e se calhar a correção já não é ouvida. Tal como foi inicialmente a notícia
certo.
Aparentemente original e verdadeira, não é?
Susana, ainda antes de passarmos à segunda parte da nossa conversa, ainda não resisto a perguntar-te como é que foi que ficaste famosa, ainda agora voltamos a ver essas imagens numa reportagem sobre as mulheres no jornalismo, da tua corajosa pergunta a Sócrates quando ele perdeu as eleições. É disto que estamos a falar, que é ser capaz de enfrentar todo o universo socialista com uma pergunta incómoda.
Sim, é uma pergunta. Quer dizer, nós estamos lá para fazer perguntas, não é? Independentemente do que possa acontecer. Quer dizer, não é controlável o que acontece depois, não é?
Certo.
Mas fiz antes e depois muitas perguntas a socialistas.
Certo. Sim,
com a mesma intenção.
Exato. Com a
mesma
liberdade.
É possível que uma pergunta sobre justiça possa incomodar. Depois se viu que havia razão para fazer aquela pergunta, não é?
Mas é muito interessante porque tu contas isto como se fosse uma coisa óbvia, não sei, pinga de orgulho.
É
inerente à missão do jornalista verdadeiramente, é fazer perguntas.
Eu acho que sim.
Depois
acho
de um discernimento e de uma ponderação, não é? Sobre
claro
o que
sim.
é que vale a pena perguntar.
Claro que sim. E a pergunta, já tenho dito isto várias vezes, foi uma pergunta combinada com a redação, pensada, tínhamos hipótese de fazer perguntas ao secretário-geral do Partido Socialista e foi combinada com a redação, não foi uma coisa que tivesse genialmente saído da cabeça, foi uma coisa ponderada, discernida,
portanto,
pensada, havia várias perguntas que se podiam fazer, fez-se aquela.
Esse discernimento falta hoje em dia, tu reparas isso... Não só no jornalismo, mas as pessoas embarcam... As redes sociais também são terríveis para isso, não é? Porque
sim.
É como se dessem já por pensado e assim a pessoa não tem
ainda
trabalho.
Ainda se pensa
de
muito bem. Não vamos também ser tremendistas, não é?
Certo.
Ainda se
em
pensa...
Em tudo há coisas boas
claro
e más.
Que sim. Claro que sim. E acho que ainda se pensa e se pensa em conjunto, que eu acho que...
Pois, o facto de pensar sozinho pode também não ser uma saída,
claro.
Porque a pessoa pode pensar
claro
errado, portanto é bom sempre o confronto.
Claro.
E agora introduz a outra razão, é porque no fundo nós estamos aqui a conversar porque, como disseste também na tua apresentação, publicaste já dois livros.
Sim.
E são livros de poesia ou de poesia narrativa,
Sim, isso... tem um bocadinho de tudo. Tem prosa.
É,
tem...
Isso é o quê? É uma espécie de...
Não é um escape.
É isso que eu ia perguntar, não?
Não, 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 não.
Tipo, nesta vertigem toda jornalística e nesta turbilhão, então agora vou parar e refugio-me nesta
Sim.
produção.
Há ocasiões em que me apetece escrever um bocadinho e escrevo. E faço assim um retiro. Que, um retiro. Não é
Sim.
um retiro.
Mas ah, podia ser.
Paro um bocadinho, escrevo, quando tenho vontade.
Mas o quê? Andas com um bloco de notas no bolso e escreves?
Temos o telemóvel. Faço do telemóvel o meu bloco de notas, muitas vezes. Sim.
Mas tipo, no Parlamento pensas numa coisa e tomas nota e depois aprofundas
Sim.
quando chegas a casa. O processo
Sim,
criativo,
não
como
há,
é que é?
Não há um processo, não é uma coisa assim, mecânica e pensada. Já me aconteceu fazer um poema no meio de uma conferência de imprensa, é verdade. É verdade. Mas, quer dizer, acontece-me, como dizia a pessoa, pronto, acontece-me um poema, de vez em quando.
Como é que foi esta consciência de que tinha já material suficiente para publicar um livro? O primeiro, intitulado As Boas Obras, com o prefácio de Guilherme Oliveira Martins.
Sim, certo? As Boas Obras, foi lançado o ano passado, em setembro, em 2016, pelo Rui Costa Pinto Edições. E quando achei que já tinha umas quantas coisas com qualidade para apresentar a uma editora, apresentei.
E é nesse que... percurso assim de, digamos assim, de criação, produção destes textos, mostravas a alguém antes? Arriscaste, tiraste de cabeça e foste bater a uma editora?
Sim, fui mostrando a algumas pessoas, uhum. sim, mas quando achei que tinha material, enviei. Eu fiz uma proposta, não com o livro, fiz uma proposta, se estavam interessados em receber originais meus. Muitas das editoras disseram que não, e houve uma que não hesitou. Disse
que é a mesma,
sim.
de resto,
do...
que publicou o segundo
livro,
agora, que sim. saiu agora há poucos dias.
Saiu
vai ser...
em outubro.
Sim, vai ser relançado em
agora,
Porto?
No sábado, no dia 9, às 6:30 da tarde.
Essa conversa
na
vai
FNAC
para o ar
Santa Catarina,
no dia 10.
No Porto.
Portanto, já foi.
Muito bem.
Mas
então...
as pessoas no Porto terão sempre acesso mais fácil. Em todo lado já podem ter
Sim,
acesso.
Sim, nas livrarias, nas FNACs, em diversas livrarias, na Almedina, e está sempre disponível no online, uhum. fazer encomenda online, que é
e
muito rápido.
E o título
também.
Deste segundo, também a produção está a ser bastante rápida, porque já é um segundo livro intitulado Êxodo.
Sim, já fazem piada. Quando é que eu lanço o terceiro livro? Que é uma coisa...
Há de sair, em princípio,
pois,
por este
sim.
ritmo. Eu li os dois, claro, para mantermos esta conversa, e acho muito interessante e muito desafiante, porque tem tudo um pouco. Tem reflexões pessoais, tem muito... É um bocadinho enigmática esta tua obra, e tem aquele potencial de que não é imediato, muitas vezes, não, deixa-nos a pensar.
Não, sim, sim. É um livro pequenino, mas...
Que, intenso.
Sim, é.
Às vezes tem que se voltar atrás, sim. tentar digerir.
Sim. Eu disse uma vez a uma colega nossa, a Eunice, que é quase que um tratado sobre o mal. É algo sobre... se calhar até é um bocadinho moralista, dada a altura, o livro. Mas é pensar que há séculos e séculos e séculos que tudo se passa da mesma maneira e que ninguém... incluindo eu própria, não é? Aprende com os erros. A humanidade não aprende com os erros. O livre-arbítrio dá sempre, de facto, lugar à escolha, ou umas vezes pior, outras vezes melhor.
E estamos a falar dos dois livros, no fundo?
Sim, sim. Aplica-se também ao Êxodo,
quer nas Boas Obras, quer no Êxodo, o mal está presente. Mas se fosse um livro só de mal...
Sim.
Eu próprio acho que nem sequer te convidava para esta conversa.
É verdade, acredito.
Porque o objetivo é eu trazer pessoas com inquietação saudável.
Portanto, ou saudavelmente isto... inquietantes.
É, são inquietantes, ainda bem, porque não é viver numa redoma aliados ao que se passa na realidade. E a realidade tem muito de mal, tem muito de
claro
tragédia, tem muito de drama. Mas eu também acho que aqui há muita coisa misturada, porque... quem se dá conta do mal, de certo modo, já espera, já tem alguma centelha de esperança, não é? Porque
Sim.
se sabe denunciar o mal,
Sim.
alguma coisa se espera.
Sim. Aliás, As Boas Obras, o primeiro livro, acaba com um poema que é Os Dois Generais, um poema narrativo muito pequenino sobre dois amigos velhinhos, dois generais, que provam que no final de tudo a amizade ganha.
É.
E é uma prova.
É, e também eu acho que muitas destas tuas reflexões andam à volta, têm sempre subjacente a Bíblia, de algum
Sim.
modo. Porquê?
Não há assim uma explicação.
Mas é num e noutro, porque
Sim.
num tem imensas
Sim. Não
cenas
é uma coisa
bíblicas e
propositada,
noutra
não
tem
consigo explicar porquê.
Os evangelistas, etc.
Sim.
Também.
Os quatro
Tem,
evangelistas.
e depois tem
Sim.
a Via Sacra, portanto,
Sim.
vais buscar inspiração também, ainda que não explícita, mas é, de certo
Sim.
modo, evidente.
Não sei explicar bem porquê. Fui criada dentro do catolicismo, fiz a Universidade Católica, trabalho há 20 anos na Rádio Renascença.
Sociologicamente, só?
Cresci assim.
Não, digo, estou a perguntar, não tem, não és, não, não vais à missa ao domingo?
Não vou.
Sim, então porque esta.
Há uma ligação, não é explicável, é uma ligação afetiva. A mensagem é muito forte.
A mensagem é muito forte, por exemplo, no
Não
Êxodo.
é a mensagem.
Ah, a mensagem da
Sim,
Bíblia, a mensagem que vem
a
dos livros
mensagem.
sagrados.
Sim, a mensagem é muito forte. E é a mensagem certa, de facto. É muito difícil de aplicação.
Pois é,
É
mas as
muito
coisas
difícil de
difíceis é que dão
aplicação.
luta.
Sim, é verdade.
Fiquei impressionada, claro, isto tem que se digerir, volto a sublinhar, mas a certa altura, por exemplo, no livro mais recente do Êxodo, há aqui uma reflexão, eu gosto de chamar assim, sobre a Páscoa, onde eu, pelo menos a leitura que eu faço é que Cristo, nos dias de hoje, também se pode encontrar nos que atravessam o mar, nos refugiados,
Ah,
naqueles todos.
sim.
E
Sobretudo nesses, nos nossos
é.
dias,
E eu impressiono-me porque
sobretudo
agora,
nesses.
recentemente, o Papa disse a mesma coisa dos Rohingya. Portanto, é nestes também que Cristo se encontra, que se reconhece. Não é uma coisa lá fechadinha numa igreja à volta dos santinhos, como o Papa também tantas vezes lembra, e cruzei-me, vinda, regressada do Bangladesh e do Myanmar, e de onde a questão dos Rohingyas esteve muito evidente, deparo-me com esta reflexão tua, que claro que foi escrita muito antes do Papa ter dito isto, que no fundo veio ao encontro desta percepção.
Ora, e nós estamos todos sujeitos a sermos refugiados ou de alguma forma exilados num futuro próximo? Nós estamos todos sujeitos a isso? É algo que temos que estar de alguma forma preparados.
Pois, pode
Não,
acontecer connosco, não
sim,
é?
claro que
Pois,
sim.
achamos sempre que é com os outros e não é verdade. Dei comigo também, quando li esta aventura da tua escrita, lembrei-me do que o Papa Bento XVI dizia, foi ele que inventou o átrio dos gentios. Porque isto anda sempre à volta da palavra de Deus, não é? Mas
Sim.
de alguém que está com curiosidade, no fundo, não é? Com esta inquietação, por isso é que tu escreves e contas e que
Sim.
se deixa, apesar de tudo, provocar pela palavra de Deus.
Sim,
E o
e
Papa Bento XVI dizia que isso aconteceu desde sempre, que o átrio dos gentios era uma zona do templo para os gentios que ainda não entravam no templo, portanto não iam à missa ao domingo, agora traduzindo para o nosso cotidiano, mas que era fundamental haver esse átrio. Por isso é que era a irritação
sermos
de Jesus
provocados todos os dias.
quando expulsou os vendilhões, porque estavam a ocupar esse átrio. E esse átrio é exatamente o espaço para que quem tem curiosidade e quem ainda está à procura ou quem tem esta inquietação, que fique, sim, nós acolhemos. E ele dizia a imagem que era como uma árvore frondosa onde os passarinhos vêm e pousam e depois vão-se embora quando querem e podem voltar. E eu acho que esta imagem, se calhar, é muito definidora da tua obra, não sei.
Eu costumo dizer às pessoas: olha, espero que este livro te inquiete ou te provoque de alguma forma. Não deixe as pessoas indiferentes. Se provocar, se. E é de alguma maneira muito provocadora da religião católica. Eu no final do livro do Êxodo, ponho a Nossa Senhora a falar com Maomé, não é? E a ser de novo ela própria provocada pelo anjo Gabriel.
Qual foi já agora, não sei se vais querer contar, mas a reação do teu irmão padre quando leu?
Ai, não.
Ele não se
Não se pronuncia. Não se pronuncia. Ainda não se pronunciou sobre isso. Se calhar ainda não leu, mas.
Não, leu, cabe a mim, mas também se é parecido contigo, é mais
Não se
enigmático, é tão
pronunciou.
enigmático como a irmã, muitas vezes.
Sim, talvez. Talvez seja um bocadinho.
Susana, obrigada pelo teu testemunho,
obrigada,
também por aqui teres vindo revelar-te a ti própria um bocadinho, e
eu
remeto para
mesmo
esta leitura, é uma boa presente para o Natal, para quem ainda está a pensar nisso.
Também acho.
Obrigada por teres aqui revelado um pouco da tua vida e da maneira como encaras a realidade.
Obrigada.
Boa noite.